A COP26 encheu Glasgow de líderes políticos, jornalistas e ativistas sociais e ambientais durante 14 intensos dias. Houve mesmo prolongamento de um dia para se chegar a um acordo que se desenhava quase impossível nesta 26ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Mas ele foi assinado, mesmo que os resultados tenham ficado aquém do esperado e, sobretudo, muito longe do necessário. Contudo, quase todos o disseram, há no ar uma nesga de otimismo porque o acordo final é aberto e haverá um novo prolongamento no Egito em 2022. Até lá, há que tentar aplicar com seriedade o que de positivo esta cimeira trouxe à história. Vi, li e ouvi muitas reações. Comecemos pelos líderes. Cito só o secretário-geral da ONU, entidade organizadora. Fez o ponto da situação atual do planeta e lembrou que estamos no limiar da catástrofe climática e é preciso reduzir a zero as emissões de gases com efeitos de estufa, tentando descer o aquecimento global para 1,5% até ao fim do século. Desabafou que o nosso frágil planeta está preso por um fio e que é urgente gritar basta, mas deixou uma palavra final de esperança. Estamos na luta das nossas vidas. Nunca desistiremos, nunca recuaremos, continuaremos a avançar. Isto só será possível se os líderes dos países mais poderosos do mundo aceitarem agir com urgência e coragem política, valor bastante ausente da cimeira, onde emergiram mais interesses que respeito pela dignidade e direitos das pessoas. Os ativistas e jornalistas acham que o acordo final deixou todos desconfortáveis. Há quatro frentes de incêndio a combater. Tomar medidas de mitigação do aquecimento global resultante das alterações climáticas, a adaptação das economias e hábitos sociais às energias mais limpas, o financiamento destes ajustes a assegurar sobretudo aos países mais pobres e a justiça climática, aceitando recompensar quem tem mais perdas e sofre mais danos provocados pelos desastres ambientais. Todos notaram, e isto foi repetido à sociedade, que as ausências dos presidentes da China, da Rússia e do Brasil, entre outros, foram péssimos indicador de um alinhamento destes países em relação à urgência e importância do tema em discussão. Parece óbvio a todos que, a continuar assim, o mundo sofrerá o progressivo aumento do nível das águas do mar, que tornará inabitável uma parte do planeta e cobrirá muito terreno arável, mas também levará a fenómenos climáticos como furacões, chuvas violentas, incêndios e secas, que tornarão ainda mais pobres populações que já estavam a viver em condições miseráveis. Quando se fala do acordo, salta logo à conversa a emenda proposta pela Índia e aceite de evitar a machadada final na utilização do carvão como energia. Assim, em vez de eliminação progressiva, foi utilizada a palavra redução, mostrando quanto certos países continuam a depender muito deste combustível fóssil. Mas também há um consenso alargado em relação às possibilidades de melhorar num futuro próximo. O tão badalado financiamento para a mitigação e adaptação das economias não foi globalmente aprovado. Apontavam-se 100 milhões de dólares por ano, mas apenas se nomeou uma comissão para avançar com este dossiê complexo. Talvez a maior vitória teórica se obteve no âmbito do combate à desflorestação. Mais de 100 países assinaram um acordo de compromisso para, até 2030, acabar com o derrubo das florestas. O Brasil incluiu-se neste grupo, mas falta saber como passar à prática esta decisão, tão importante como difícil de aplicar e controlar. E é preciso, antes de mais, arranjar os 20 mil milhões de dólares que são necessários para pagar a proteção das florestas. Os ativistas sociais e ambientais disseram em Glasgow que são os direitos humanos e as questões do ecossistema que mais preocupam a sociedade civil. Os líderes políticos parecem não valorizar esta dimensão, adictos que estão aos interesses económicos e empresariais. Também foi lá dito que a transição energética não pode ser feita à custa das comunidades locais e povos indígenas. Daí que se toque no ponto nevrálgico da questão, o modelo de desenvolvimento que se quer implementar. É urgente colocar as pessoas e o planeta em primeiro lugar e nunca os interesses instituídos ou os lucros que se pretendem alcançar por qualquer preço. Se é verdade que as COPs são espaços indispensáveis para o diálogo e a partilha de perspectivas diferentes, Há que aceitar quer a solução para a crise climática que nos vitima, que tal exige a adoção de um novo modelo de desenvolvimento. As portas do futuro continuam abertas, apontando um longo caminho a percorrer. Mas, como canta Pedro Brunhosa, vamos fazer o que ainda não foi feito, porque amanhã é sempre tarde demais.